Talento em Foco.
Olá, ouvintes da Rádio Ninter e também todos que acompanham o Facebook da Rádio Ninter. Está começando agora mais um programa Talento em Foco, programa idealizado pela mentora de capital humano, Erika Lotz. Nele você confere as dicas pela mentora de capital humano, a Erika, né, que você pode manter e se desenvolver no mercado de trabalho com essas super dicas interessantíssimas. Eu sou o Evandro Tozin e quem está acompanhando junto comigo é a Bárbara e também a Erika.
Olá, exatamente, olá. Evandro, muito boa tarde a todos. E bom, galera, como desde quando o Talento em Foco surgiu, a gente sabe que o programa ele é um grande incentivador de que você, de fato, empenhe boa parte da sua energia para alcançar aquela tão sonhada vaga no mercado de trabalho, né?
É isso mesmo. Então, seja bem-vinda, Erika, a mais um programa. A Erika.
Muito obrigada, é sempre uma alegria estar aqui. E embora, né, nós sejamos assim fortes incentivadores de que você encontre a sua tão desejada vaga no mercado de trabalho, nós precisamos também ser realistas, não é? Nós sabemos que a curva de ofertas de vagas, ela está bastante em descompasso com a curva dos demitidos. Então, na sequência do programa, nós vamos apresentar aí alguns números que são bastante alarmantes, e é exatamente por conta disso que nós trazemos o tema de hoje. O que, que pode te ajudar a identificar uma oportunidade de empreender? É com vocês.
Então, com isso, nesse momento que estamos vivendo, é necessário ajustar as velas até que a tempestade passe. Isso significa cogitar possibilidades até então impensadas, ou seja, a inovação, como por exemplo construir a base de renda de forma independente, alicerçada em um talento ou oportunidade. Bárbara, é um sonho dourado isso?
Olha, Evandro, na verdade não. E se a gente for dar um breve olhar sobre as estatísticas relativas ao mundo do trabalho, deixa evidente a dura realidade expressa por maior número de demissões do que contratações aqui no Brasil. Com a pandemia, a relação de trabalho mudou. E de acordo com a CNN, do dia 9 de abril de 2020, pelo menos 600 mil micro e pequenas empresas fecharam as portas e 9 milhões de funcionários foram, infelizmente, demitidos em razão dos efeitos econômicos da pandemia e do novo coronavírus. É o que mostra um levantamento feito pelo Sebrae, né, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. E para a gente começar a falar sobre isso do empreendedorismo, Erika, fala para a gente um pouquinho, ele ocorre por oportunidade ou por necessidade?
Então, o empreendedorismo, ele tem diversas maneiras de se instalar, né? Por oportunidade, você tem aí um dinheiro, você pode investir, enfim. Mas aqui no Brasil, principalmente no momento em que nós estamos vivendo hoje, o empreendedorismo, ele é por pura necessidade. As pessoas estão se vendo às voltas das demissões e nós não sabemos quando o mercado de trabalho ele vai voltar a ser promissor na questão dos empregos. Então, a questão agora, cada vez mais, é identificar uma oportunidade de trabalho para poder atravessar esse período muito delicado e que ninguém estava preparado por isso. Então, estima-se que aqui no Brasil, 90% dos empreendedores sejam por necessidade, ou seja, é aquela pessoa que também, né, foi desligada aí do mercado de trabalho e ela encontrou uma saída. E um dado mais interessante ainda é que esse empreendedorismo por necessidade, ele tem sido puxado por categorias, por exemplo, pelas mulheres, principalmente pelas mulheres e por categorias que muitas vezes, por minorias ou por pessoas que muitas vezes são excluídas do mercado de trabalho. Então, note, né, o papel da mulher agora nessa nova retomada. Então, a tua resposta, Bárbara, 90% por necessidade e hoje, nesse período de coronavírus, fortemente puxado esse carro aí pelas mulheres.
Uhum.
Oi,
Opa, acho que deu um delayzinho aí. Aqui, já achei vocês, né? E tem um
Não.
aspecto importante, assim. Nos dois últimos programas, nós trouxemos a Cauana, da Clube Connect, né, que é uma aceleradora. Então, a ideia era apresentar para os nossos ouvintes, aqui para o pessoal que nos acompanha do Brasil todo, que aquela questão, você tem uma ideia, mas você não tem dinheiro para empreender, fique tranquilo que é isso mesmo. Mas acontece que existem possibilidades de você chegar a um investidor, ou então, vamos imaginar, você tem uma ideia, mas você não conhece absolutamente nada de gestão. Então, as aceleradoras, elas são uma ótima oportunidade para te apoiar nesse momento. As aceleradoras te acompanham por um ano, acompanham a sua ideia, oferecendo todo o suporte de gestão de pessoas, pesquisa de mercado, produção, fornecedores, análise financeira, retorno do investimento, tudo isso importante para que você consiga dar fôlego ao teu negócio. Acontece que, apesar de ter, né, nós temos aí no Brasil o MEI, que teve um crescimento assim exponencial, sobretudo esse ano, chegando a mais de 10 milhões de pessoas cadastradas no microempreendedor individual. É muito importante entender o seguinte: o que que difere a pessoa que encontra uma oportunidade daquela que fica, na verdade, sem encontrar uma saída? E é aí que eu estava fazendo as minhas pesquisas, até para trazer esse tema para vocês, que eu encontrei um ponto muito interessante. A palavra-chave dessa diferenciação, ela está na atenção, prestar atenção. A atenção, ela é fundamental, porque aquilo, a atenção é a porta de entrada da informação para o meu cérebro. Se eu não presto atenção, aquilo não existe para mim, né? O exemplo disso é: uma pessoa pode falar uma hora, se você não prestar atenção, você não vai saber absolutamente do que aquela pessoa estava falando. E quando nós estávamos, e quando eu pesquisava essa questão da atenção, essa atenção ela veio sobretudo em duas vertentes: a atenção ao mercado e a atenção sobre si mesmo. Olha que coisa bacana, né? Então, a questão da atenção ao mercado. Muitas vezes, eu acho que já até falei isso aqui, nós passamos por determinados descontos e o nosso comportamento é reclamar. Pô, mas por que que não tem uma saída para isso? Poxa vida, estou numa situação aqui, e esse problema não tem solução, né? Então, reclamar significa clamar. E clamar, e clamar. É como se você pedisse aquilo, e você fica no problema. O empreendedor, a pessoa que consegue encontrar uma oportunidade, ao invés de cair na reclamação, ela cai no processo. O que eu poderia fazer para entregar uma resposta a essa necessidade? Então, note que grandes inovações, elas vêm a partir das necessidades que são vistas ali, né? Que são vividas, grandes soluções são encontradas por quem vive o problema. Então, esse é o primeiro ponto. Ao invés de reclamar, eu vou dar um exemplo simples, tá? Hoje pela manhã eu assisti um jornal e tive a oportunidade de ver uma matéria sobre um barbeiro delivery. Esse menino, ao invés de ficar reclamando que todos os salões foram fechados, ele provavelmente ele deve ter se feito aquela pergunta: o que eu posso fazer agora diante desta situação que me apresenta? E o que que ele fez? Pelas redes sociais, contactou o pessoal, abriu um MEI e ele está tocando o negócio dele de barbeiro delivery. Então, o primeiro ponto é prestar atenção. Porque não adianta eu entrar numa negação de que por que que isso está acontecendo. Enquanto eu estou negando e reclamando, o meu cérebro não está no modo solução de problema. Então, isso é prestar atenção ao mercado. Então, note, né? Quantas situações estão fazendo aí e quantos estão no problema. E esse menino me chamou muita atenção porque ele leu a realidade, está fechado, não adianta espernear, está fora do meu controle, o que eu escolho fazer agora. E ele criou esse Barbeiro Delivery.
E para a gente aproveitar, então, o embalo, uma pergunta bem importante para a gente trazer para a Érica é essa questão de prestar atenção em si mesmo, né? Uhum. Seja no diálogo interno, na hora de empreender. Como é que funciona isso, Érica? A gente tem que olhar para si mesmo, né? Então, nesse, para poder encontrar soluções nesse momento.
Isso mesmo. O homem é a medida de todas as coisas. Então, o que, que nós observamos com isso? Muitas vezes não é a situação, porque a situação ela está duríssima para a grande maioria dos mortais que vivem nesse planeta. E é o primeiro ponto, né? Não dá para a gente ficar aí bancando a princesa encantada que está tudo bem e que com otimismo nós vamos sair da situação. Não, a gente precisa de otimismo, mas precisa de estratégia também. Como diz a Bárbara, né? Otimista, mas perorou mucho.
Exatamente. Tem que ser otimista, mas tem que ser pé no chão também.
E você sabe, Bárbara, que isso me faz lembrar um ditado, um provérbio árabe que diz assim: reze Alá e amarre o seu camelo. Então é isso que nós precisamos fazer agora, é rezar Alá, ou seja, né, realmente é ter fé, é acreditar, mas é agir. Então quando você me coloca essa questão de olhar para dentro de si mesmo, duas coisas elas aparecem. A primeira coisa é a questão do teu diálogo interno e a segunda coisa é a questão da crença. Então, vamos lá. Quando a Lorena Grams e eu, a Lorena é minha grande parceira, que eu adoro, que nós escrevemos alguns livros juntas, uma pessoa incrível, nós estávamos escrevendo em 2014 o livro de coaching e mentoring, que é publicado pela editora InterSaberes, nós pesquisamos o perfil dos empreendedores. E nós chegamos a um ponto que o que eles tinham em comum é que eles passavam por uma situação de grande aperto, que assim eles tinham perdido tudo aquilo que era seguro para eles naquele momento, né? Todas as referências, como a maioria de nós está hoje, e que eles tinham uma outra coisa em comum. Eram crenças impulsionadoras. O que, que é isso, né? Então, assim, vamos lá entender o que, que é crença. A crença que eu estou me remetendo aqui, ela não é uma crença religiosa, mas crença é um sentimento de certeza. Ela é como se fosse um filtro, um óculos que eu utilizo para interpretar, para ler a situação. Então, nós temos crenças que são enfraquecedoras e crenças que são impulsionadoras. Então, se você é uma pessoa que está no estado, está parado na reclamação e está olhando, ah, mas está difícil, não vai dar certo, isso não é para mim, então isso é uma crença enfraquecedora. E os empreendedores que nós estudamos, todos eles tinham crenças impulsionadoras, apesar do cenário que eles viviam, que não era um cenário dos mais positivos, eles acreditavam que aquilo podia dar certo. Aí você que está me ouvindo pode estar pensando o seguinte: então, você está querendo dizer que o fato de eu acreditar que algo dá certo vai dar certo? Não, mas o fato de eu acreditar que pode dar certo, vai fazer com que eu me levante e que eu comece a criar uma estratégia e colocar a roda para girar. A crença impulsionadora não é uma crença mágica, que basta eu acreditar que o universo vai conspirar a meu favor e vai fazer com que tudo aconteça para mim. Gente, não, por favor, isso não funciona. Mas o fato de eu acreditar que eu posso encontrar uma saída vai fazer com que eu mobilize uma energia, parta para a ação, que seja pegar um telefonema, que seja fazer uma pesquisa, que seja desenhar algo para eu seguir em frente. Então, a crença, ela é muito importante. Então, qual é a crença que você tem nesse momento? Que é possível realizar alguma coisa, que é possível atender a um nicho de mercado com um talento que você tem, ou que não adianta fazer nada e que o negócio é esperar a pandemia passar. Então, a crença é o primeiro ponto.
Érica, a gente falou de conversar com nós mesmos, né, para ver o que está acontecendo, isso da crença. Eu acho que a gente pode retomar até um pouquinho, a gente já falou em outros programas sobre os soft skills, né, das pessoas se conhecerem, como que elas podem trabalhar um pouquinho isso para conseguir seguir em frente, né, nisso do empreendedorismo de agora.
Olha, no que tange o empreendedorismo e no que tange também ao diálogo interno e à crença, tem coisas que se ligam muito aí. Por exemplo, tá? O diálogo interno. O que é o diálogo interno? É a maneira como você conversa com você mesmo. Por isso que empreender também é importante prestar atenção não só no mercado, mas também naquilo que você diz para você mesmo diante de uma dificuldade que vai revelar uma crença que você tem a respeito de você, a respeito do outro, a respeito do mundo. Então, o que que acontece? Ao longo do nosso desenvolvimento, nós vamos criando alguns mecanismos um pouquinho perigosos, né? Então, o Schwartz Chamini, que ele é um doutor em neurociência, ele é formado em psicologia, e ele escreveu um livro muito interessante chamado Inteligência Positiva. Ele coloca o seguinte: a nossa mente é a nossa maior amiga, mas ela pode ser danadinha com a gente. Então, nós temos na nossa mente, é como se nós tivéssemos um inimigo, né? Um inimigo interno ou um parceiro interno. Então, por exemplo, né? Dependendo da maneira como você fala com você, você está dando uma voz muito grande para o teu inimigo interno. Então, quando você fica se machucando, por que que eu não fiz isso? Por que que nada dá certo comigo? Por que que eu deixei isso acontecer? Então, vai fazendo perguntas, né? Por que que eu não procurei informações? Será que se eu tivesse tido uma melhor orientação da minha família, eu sairia melhor dessa situação? Perceba que todas essas falas, elas têm um ponto de interrogação. Então, quando nós trabalhamos no empreendedorismo, a cultura empreendedora de prestar atenção no diálogo interno é prestar atenção no vetor da pergunta que você faz a si mesmo. Então, observe comigo, né? Por que que eu deixei isso acontecer? Por que comigo? De quem é a culpa? Se a gente fosse imaginar um vetor, uma flechinha, para que lado essa flechinha estaria? Ela estaria para trás ou ela estaria para frente? Ela estaria para trás. Ela está no problema. Ela está num lugar que ela não te dá saída. Então, quando você vai prestar atenção e ligar isso ao comportamento empreendedor, é importante que, primeiro de tudo, você preste atenção no teu diálogo interno e comece a se perguntar: essa maneira que eu estou tratando comigo, ela me ajuda a sair da situação em que eu estou? Ela favorece uma mudança de cenário? Ou ela me machuca? Ela me diminui? Ela me enfraquece, ela me desenergiza, ela me desestabiliza. Então, se a resposta à tua pergunta for não, ela não contribui, então a ideia é começar a desafiar, prestar atenção e desafiar esse diálogo interno, fazendo perguntas impulsionadoras. Então, por exemplo, né, ao invés de falar por que eu errei, a pergunta é: o que é importante fazer de diferente da próxima vez? Então, o que eu aprendo com isso? O que eu escolho prestar atenção? De que maneira eu sinalizo para que eu identifique que essa situação está acontecendo e eu tome o rumo? Qual elemento da minha estratégia é importante que eu altere para ter um resultado no futuro? Então, quando a pergunta certa é feita no presente, que é o ponto de poder, você consegue desenhar estratégias para o futuro. Então, prestar atenção em como você fala com você mesmo. Se o teu diálogo interno te acolhe, te ajuda a chegar num outro resultado, ou se o teu diálogo interno só te machuca. Eu não conheço pessoas que empreendem machucando a si mesmas. Eu conheço, sim, pessoas que empreendem olhando para a dificuldade da realidade, aceitando isso, aprendendo com ela e desenhando estratégias inteligentes. Mas em que medida a gente se machucar, a gente se bater, a gente se diminuir, a gente olhar para pontos de fragilidade, vão ajudar a encontrar uma oportunidade. De verdade, Bárbara, Evandro, eu não vi isso ainda acontecer, sabe?
E também para trazer mais uma pergunta para a Érica, desse programa de hoje, outro ponto para a gente prestar atenção é também nessas questões desafiadoras, nessas dificuldades da vida, principalmente agora que a gente está tendo, né? E o ideal é a gente pensar nessas perguntas que a gente faz a si mesmo e se elas têm esse vetor, né? A gente tem que ir para frente, para trás, né? Como é que você poderia explicar um pouco mais, trazer mais exemplos? Tá. Principalmente, por exemplo, pode ser na culpa, resultados, ou por quê, como, né?
Exatamente. Então, olha só, as perguntas, elas são a principal ferramenta, pergunta é a principal ferramenta de modalidades de desenvolvimento de pessoas, como, por exemplo, coaching, como, por exemplo, mentoria, algumas áreas da psicoterapia. Por quê? As perguntas, elas iluminam áreas no nosso cérebro e elas ampliam o nosso modelo mental. Então, as perguntas, elas proporcionam melhores resultados do que ordens, comandos ou grandes discursos. Então, por exemplo, né? É importante colocar que existem perguntas enfraquecedoras e perguntas impulsionadoras. As perguntas enfraquecedoras, elas remetem à culpa, elas remetem à necessidade, elas remetem à justificativa. Então, vamos imaginar, por que eu fiz isso? Por que eu deixei isso acontecer? Por que eu não tomei uma decisão diferente dessa? Quando você faz a pergunta por quê, a pergunta por quê, ela elicia uma justificativa e não uma estratégia. Quando você troca a pergunta por quê por como, você elicia uma estratégia. Como eu posso mudar o meu resultado em relação a esta pessoa? Como eu posso pensar diferente em relação a este episódio que eu estou olhando? Esse menino que eu trouxe, o exemplo, o barbeiro delivery, se ele estivesse pensando na perspectiva de fechar barbearias, ele estava paralisado. Agora, ele perguntou como eu posso pensar de forma diferente. Então, ele trabalhou a estratégia, o como ele levanta a estratégia, como eu posso continuar trabalhando e atendendo aos meus clientes, apesar de estar com a barbearia fechada. Então, note que muitas vezes, isso é muito legal, muitas vezes nós fazemos uma pergunta e queremos a resposta imediatamente. E é aí que eu gosto muito de uma estratégia que é ao invés de você ficar remoendo as adversidades do dia, que tal fazer perguntas para encontrar saídas? Abra mão das respostas, porque a resposta, muitas vezes, ela não está disponível na tua mente consciente naquele momento. Então, ao invés de você ficar procurando a resposta, mude as perguntas. O que eu posso fazer quais possibilidades eu tenho para melhorar a minha renda ou para encontrar uma fonte de renda? Quais talentos eu tenho que poderia atender a uma necessidade de alguém? Quem eu poderia conversar para trocar uma informação sobre o que quais as oportunidades que eu teria agora, que empreendimento, o que eu posso buscar para trazer informações que poderiam lançar luz, me dar alguma ideia. Então, note, eu não fico perguntando qual ideia, me dá uma ideia, meu Deus, por que eu não tenho uma ideia, por que eu não tenho uma ideia, por que eu não tenho uma ideia? Então, a ideia é, faço um monte de perguntas e durma. Esqueça isso, porque o processo de criatividade, ele em grande medida, ele se dá num momento em que você não está pensando naquele problema. Então, faça essas perguntas, né? Trabalhar, não adianta nada você ficar caçando um culpado. A ideia é trabalhar com a estratégia. E o mais bacana é que quando nós estudamos assim, o cérebro, nós identificamos o seguinte, que para entrar no problema e na solução, são áreas diferentes do cérebro que são ativadas. Então, trabalhar essas perguntas. Ao invés de trabalhar o que eu tenho que fazer para, né? Que é uma pergunta de necessidade, você pode mudar o teu vetor para uma pergunta de possibilidade. O que é possível fazer? E o que mais? E o que mais ainda é possível que talvez eu não considerei? Como isso pode melhorar? Solte a questão da resposta. Foque na pergunta. Ao invés de dizer, por exemplo, né, a questão da mas por que que isso aconteceu comigo, né, que está no passado? A pergunta no feedback, no resultado. O que eu aprendo com esse resultado? Como eu posso me aprimorar? O que esse resultado me informa a respeito das minhas necessidades, dos meus desejos, do que eu preciso, do meu talento? Então, a ideia é sempre colocar o ponto no ponto do presente. O que eu aprendo com isso? O que isso me sinaliza? E o que eu escolho fazer? Quais as possibilidades? O que é possível? Tá? Então, procurar disciplinar a mente para o aprendizado no momento presente e a pergunta com o vetor no campo das possibilidades para o futuro. Isso é o que é modelando o cérebro dos empreendedores. Crenças impulsionadoras e vetor da pergunta para frente, com o aprendizado e a leitura, a atenção na realidade. No que acontece no momento presente.
Perfeito. Eu gostaria de mandar aqui um boa tarde para o Irenildo Vera Cruz, a Regiane Prado, Cíntia Moura e a Ilda Ramos, que acompanharam aqui não só eles, né? Todo mundo que acompanhou o nosso programa. E a gente está chegando no finalzinho, nossos últimos minutos aqui, Érica. Tem mais alguma dica, ou conselho, ou recado que você queira deixar para todo mundo hoje?
Olha. A dica, na verdade, nem é uma dica, né? É um convite do que vem para nos próximos programas. Então, assim, muitas das pessoas que estão empreendendo agora têm muita vergonha de vender, né? Tem algo ali, ai, meu Deus, mas que vergonha de vender. Então, eu quero trazer uma pessoa aqui para falar como lidar com o não, como que pode fazer a abordagem, né? Como separar o não do cliente e ainda assim continuar com o vínculo para criar um relacionamento, quem sabe para uma próxima venda. E muita gente também utiliza hoje as mídias né, para poder colocar o seu produto e para poder pôr o produto aí para o mundo. Então, eu quero trazer também uma pessoa que conhece marketing digital para dizer, se você está aí, quer colocar o teu produto e quer começar a pensar e está buscando uma possibilidade, então, eu quero trazer esse convidado também. Então, quero convidar a todos para nos acompanhar nos próximos dois programas, que nós vamos aí dar um apoio para você em termos de estratégia de marketing e também como lidar, né, como abordar o teu cliente, como lidar com o não, como, enfim, né, criar aí, respirar fundo e começar o seu negócio, porque empreender é uma tarefa desafiadora, só que tem aquele momento, aquela situação, né, Bárbara? Nós estamos vivendo uma situação que eu analiso muito como se fosse uma travessia de uma ponte. Nós atravessamos a ponte, aquela ponte caiu, não dá mais para voltar. Então, ou nós nos sentamos e lamentamos, ou então nós levantamos, damos uma chacoalhada de poeira e vamos começar a caminhar para ver o que que esse outro lado do rio aqui nos reserva.
É isso mesmo. Então, com essas palavras de coragem, encorajadoras, da Erika Lottes, deixamos esse convite para acompanhar nas próximas semanas, aí, toda segunda-feira, às 16h, um tema voltado para o desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de talentos e também agora, nesse momento que a gente está falando também sobre empreendedorismo. Então, esse foi o programa Talento em Foco de hoje e voltamos na próxima semana.
E Evandro, olha só, antes de dar um tchau, eu quero lembrar que tem no YouTube o canal Talento em Foco, com vídeos curtos, se você quiser aprofundar determinados temas que a gente traz aqui, né, que o tempo é curto. Então, dá uma olhadinha lá, esse vídeo aqui também vai lá para o canal, dá uma olhadinha. E se você quer trazer uma questão que seja discutida aqui no Talento em Foco, escreva para nós, né, Evandro, né, Bárbara, que a gente pesquisa e traz a resposta aí para você, e trazemos o seu tema aqui à baila, né? Trazemos o seu tema para conversar conosco.
Com certeza. E é isso aí. Semana que vem a gente se vê aqui então, gente. Tchau, tchau.
Super obrigada.
Talento em Foco.